Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. É o ano acabando. Eu sou Drina Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal, vai? Galera chegando aqui para acompanhar conosco as principais notícias desta quarta-feira. A gente vai falar sobre o consumo de carne no país, o menor em 25 anos, com o Bolsonaro aí um recorde negativo. Tem o PT aí atingindo o maior número de filiados, né, Rovai? Falar, Rovai, vai ser sobre isso, esse tema?
Exatamente, PT superando 1,6 milhão de filiados no relatório do Tribunal Superior Eleitoral. O partido diz que são mais de 2,3 milhões de filiados.
Pois é. E olha só, a gente tem aí também o doleiro pivô aí da Lava Jato financiou campanha do principal aliado do ex-juiz Sérgio Moro, o doleiro Alberto Youssef. Pagou horas de voo, um jatinho, para o senador Álvaro Dias em 1998. E a gente vai comentar aqui também essa notícia de hoje. E você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, agora no PSB. Então, bom dia, um salve para quem está chegando para acompanhar aqui ao vivo o programa de hoje. Bom dia, Kita, galera, já vai chegando, deixando o seu like, a sua dedada, como diz o Rovai. Bom dia, então, Celi Puglia, meu desejo para 2022. Que todos possam comer carne. Olha só, né? Quem diria que esse ia ser o desejo. Kleber Luiz Tavares Júnior, bem-vindo aqui. O Brasil se decompondo e o nosso inominável curtindo a vida de jet ski e virando as costas, de costas para o Brasil e os brasileiros. A resposta será nas urnas em 2022. Lula presidente no primeiro turno. Tomara, né, Rovai, que seja no primeiro turno, né? A gente falava isso ontem. Uma vitória no primeiro turno evitaria aí um segundo turno muito pesado, né?
Eu acho que é o Lula tem trabalhado para isso, né? Ele tem arquitetado, tentado costurar um palanque mais amplo, mas com bases sólidas no campo progressista. Vejam, quando as pessoas falam, ah, mas vai o Alckmin de vice, isso daí está se entregando à direita. Na prática, é um pedaço de direita, no caso, um ex-candidato à presidência da República que muda para um partido de centro-esquerda, né? E que aí se coloca como um nome, uma alternativa a compor chapa com o Lula. Os partidos que o Lula tem buscado nesse primeiro momento são os partidos da Frente Brasil Popular, historicamente, né? PSB, PCdoB, com o PV que já declarou voto ao Lula, inclusive dizendo que quer que a eleição se defina no primeiro turno, é uma surpresa e talvez tenha relação com a aproximação do Alckmin. Eles sempre foram muito próximos aos tucanos de São Paulo, o PV, o Pena, que é o presidente. Você tem o PSOL, que é um partido que sempre lançou candidatura própria, mas está no campo da centro-esquerda e esquerda. Então, os movimentos do Lula são do primeiro, né? Construir as bases sólidas para um programa progressista. É isso que me parece. E aí depois provavelmente ele vai procurar outros partidos, Solidariedade, o próprio PSD do Kassab é um partido que pode vir a ser conquistado para que a seleção se defina no primeiro turno, porque ele vai precisar, né? Ontem a gente falava aqui com o Edgar Preto. Ele vai precisar ganhar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Lula. Para ganhar no primeiro turno, ele tem que ganhar praticamente no primeiro turno também no Rio Grande. Ele vai ter que ter 50% mais um dos votos no Rio Grande no primeiro turno, o que não é tarefa fácil, né? Ele vai ter que talvez ter esse 50,01% dos votos, pelo menos, em Minas Gerais. E se não ganhar no primeiro turno no Rio, tem que, no mínimo, fazer 48, 47. Senão, não fecha a conta. Ganhar no primeiro turno é muito difícil. Ah, mas vai ter 65, 70% dos votos no Nordeste. Perfeito. Eu acho que vai ter isso mesmo. Mas se tiver 25 em São Paulo, já era. Então, tem que ter 45. É uma matemática difícil de se realizar, tanto que o Lula foi eleito e reeleito sem ganhar número turno, e a Dilma foi eleita e reeleita sem ganhar número turno. Ah, o Fernando Henrique ganhou. O Fernando Henrique ganhou em condições de quase unanimidade. No primeiro, e com 55% dos votos, 53%. Quando eu digo unanimidade midiática da grande política, dos partidos conservadores, não havia dissidência nesse segmento. Todos apoiaram firmemente a candidatura dele no bojo do Plano Real, onde todo mundo surfou e se elegeu, e depois no sucesso dos primeiros 4 anos de governo, que manteve a paridade do dólar, né, com o real, na faixa de um dólar, um real, que permitiu que, por exemplo, o pobre comesse mais carne, mais salsicha, mais frango, e que o rico pudesse ir para Miami, para Disney, para a Europa, né? Eu, por exemplo, fui a primeira vez para a Europa naquele momento, né? Da paridade 1-1, que era uma maravilha, né? Você saía daqui, eu fui ainda quando era 1-0,85, vejam, então o real era mais forte que o dólar, então, é uma coisa absolutamente fora da caixinha, né, do país. Isso piorava as importações, o Brasil teve déficit de balanços comerciais consecutivos, mas garantiu uma qualidade de vida por um determinado período a uma parcela significativa do povo brasileiro. Enfim, é difícil ganhar o primeiro turno.
É isso aí, Rovai. Olha só, tem aqui a Leda Terezinha, lembrando, Bolsonaro disse ontem, não adianta me chamarem nem com urgência, porque não volto a Brasília antes de terminar minhas férias. Cara de pau, como se trabalhasse, porque férias, né? E realmente, ontem ele, que está sendo muito criticado por estar aí de férias há 2 semanas, né, Rovai? Mas né, antes do dia 20 ele já estava primeiro no Guarujá, né, onde ele dançou funk misógino, de ataque ao Jean Willis, às mulheres de esquerda, no Guarujá, no litoral paulista. E agora ele está em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enquanto milhares de pessoas seguem desabrigadas na Bahia por conta das fortes chuvas que tem ocorrido no sul do estado da Bahia. Já são 21 mortos. E ele disse ontem ao site ND+, que espera que não tenha que retornar antes. E ele, né, foi passear de moto aquática com a filha Laura, de 11 anos, que também está com ele lá em Santa Catarina, e que ele já disse que não vai dar vacina para ela, né? Que tem 11 anos, portanto, já deveria estar sendo vacinada, como em muitos países, né? Crianças aí de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas. Rovai, ele não vai voltar antes mesmo, né? Ele vive em férias, né?
Não, ele é Nesse sentido, Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve. Em outros sentidos, todos também. Mas não deixa de ser nesse. O cara foi para Dubai recentemente, levou uma comitiva de amigos. Sabe, o deputado Hélio Negão, não sei quem das couve, fulaninha do açaí, Beltraninho de não sei o quê. Foi ridículo. A sua comitiva, né, não é assim um ou outro, tal. Quase ninguém sabia falar inglês, tem uma pessoa que estava lá na Expo e falou isso aqui para a gente, não sabia falar inglês, diferente inclusive da comitiva do Dória, onde todos estavam lá buscando negócios, quer dizer, o Dória, veja, ele é diferente do Bolsonaro, queiramos ou não, é um cara chamado business, ele está preocupado com business. Inclusive, eu acho que porque esses business garantem tanto sustentação política como econômica, porque ele tem o lead para poder fazer negócios e organizar de forma privada os interesses dos empresários que se relacionam com o Estado. Isso já vem sendo investigado, inclusive, denunciado. O Bolsonaro nem para isso era o cara das rachadinhas, sabe? Da política mais miúda, desse centrão fétido. Então, ele nem os empresários certos para levar para uma expo como essa que está acontecendo no Dubai, ele tem competência e capacidade. Ele chama lá o velho da van, chama o amiguinho de não sei de onde. Você acha que os caras em Dubai vão querer uma van? Dá para fazer negócio com a van? Ou vão investir em a van aqui no Brasil? Óbvio que não. Né? Então, ele vai tirar férias. Quando ele já teve férias recentemente, ele cansou de vir aqui no Litoral Sul fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. Aliás, é monotemático, é jet ski, entendeu? Papo de fazer demagogia com no setor popular. São essas as suas... são o seu modo operante. É o seu modus operandi. É.
Galera, bora ficar membro e membra.
Pois é, não surgiu um superchat, um membro hoje. Gente, é dia 29, está acabando o ano. Você ainda não é membro fórum. Pense nisso, você também.
Pense nisso. Pois é. E olha só, eu vou colocar o link aqui também para quem quiser comprar a sua caneca da revista Fórum também, uma caneca lindíssima aqui, onde você apoia o jornalismo da revista Fórum e ainda recebe na sua casa esta caneca que está aqui com o link do chat. Então, vou por aqui e bora ficar membro aqui no YouTube. É só ficar no botãozinho que tem aqui, seja membro. Mas eu queria trazer aqui, Rovai, essa notícia de hoje já foi falado já em 2020 e agora se repete em 2021. O consumo de carne no Brasil vem caindo e chegou ao menor índice em 25 anos. Em 2021, o consumo foi de 26,5 quilos por habitante. Para vocês terem uma ideia, em 2006, né, quando era o Lula aí no primeiro mandato, né, sendo eleito para o segundo, houve um pico de 42,8 quilos por habitante, ou seja, de 26,5 de hoje, a gente já teve 42,8. Então, quando as pessoas falam Lula, picanha, né, cerveja, olha...
Picanha, cerveja e Lula em 2022.
Olha só, imagina, 42,8 quilos, quase 43 quilos de consumo anual per capita de carne, Rovai.
Para 26 quilos.
Para 26,5.
Né? Cara, eu vejo por mim. Né? E olha que eu não sou o brasileiro padrão que não pode comer carne. O brasileiro padrão hoje não pode comer carne. Felizmente, posso comer carne. Posso escolher se eu quiser comer carne, se quiser comer ovo. Sabe? Mas eu já deixei das minhas... Tirei algumas carnes das escolhas do dia a dia. Né? Houve um tempo que a gente comprava filé mignon para o Luca. Hoje, não mais. Para o dia a dia, porque é um bifinho pequeno, e tal, mais molinho, criança gosta, lerarã, né? Então, o filé mignon era 40, o outro era 30, a diferença não era tão grande. Hoje, não. O filé mignon está quase 100. Então, você esquece, você compra contra filé mesmo, bate com martelo e manda bala, entendeu? Amolece a carne ali na cerveja. O povo está fazendo isso. Então, o povo que antes comia capa de filé, hoje está dividindo osso. Comendo osso de segunda. Porque há açougues que tem osso de primeira e osso de segunda. Quer dizer, essa situação, se ela não choca, o que mais vai chocar um país? Se a classe média não continua chocando, não, mas tem que ver o seguinte... É porque o dólar, o cara, se os caras ganhassem dólar, né? A grande, a imensa maioria do povo perdeu força salarial, poder de compra, né? Em relação ao que tinha há 6 anos atrás. Não precisa nem, há 6 anos, aliás. Não precisa ser há 10, há 5, 6. Enfim, e esses dados são chocantes. A gente está falando de 46 para 26, é isso? 43 para 26?
É, 42,8 a 26,5.
43 para 26. Isso significa o seguinte: 26 mais 13,39 é menos, mais 50%, uns 35% de queda no consumo. É muita coisa. Dri, chegaram os primeiros super stickers aqui.
Olha só, Cláudio.
Vamos lá, Alves. O pessoal prestigia nosso esforço, né?
É, de estar aqui dia 29, né? A gente não está de férias aí como presidentes aí. Olha só, Cláudio Alves, a paz esteja convosco. Muito obrigada. Cadê o Rovai? O Rovai já vem.
Caiu, o Rovai voltou.
Olha só, Gabriel Bittencourt. Que pelo super sticker.
A Maria Vilela está dizendo, eu me tornei membro anteontem, mas já era assinante.
Um beijo,
querida. Você vai nos ajudar muito, então, nesse grande desafio que vai ser 2022, onde a mídia progressista precisará cada vez mais dos seus fiéis leitores, seus fiéis internautas, seus fiéis telespectadores de programas como esse, para poder fazer um jornalismo que seja contundente e mais responsável. Esse é o compromisso da Fórum. Não esperem da gente proselitismo político barato, não esperem fake news de esquerda, né, que existe também, infelizmente. Né? Não são na mesma quantidade da extrema-direita e nem do jornalismo tradicional, mas, infelizmente, tem gente que super exagera. E aqui a gente tenta fazer... Não, eu, por exemplo, adoro o Prudente aqui, mas eu não vou comprar essa ideia e falar isso, né? Porque as chances disso acontecer são ínfimas, de 313 deputados. Nossa, espécie uma tsunami político, infelizmente. Meu desejo é o dele. Mas eu tenho que, né? Eleição no primeiro turno. Lula vai ganhar no primeiro turno. Não vou fazer isso. Não esperem da Fórum, nem do Rovai, nem da Dri, e nem de nenhum jornalista. Eu não estou falando isso em nome deles. É porque nós temos um grupo de redação onde essas coisas são debatidas o tempo todo. O tempo todo. Né? E há um consenso generalizado de que a gente tem que fazer um jornalismo mais sério, mais informativo, com mais dados, tomando cuidado, se corrigindo quando errou. Se errar, diga, errei. Não fica insistindo no erro. Né? São coisas que perpassam a nossa linha editorial. Além de sermos do campo progressista, nós acreditamos no jornalismo. Nós defendemos o jornalismo. Nós viemos para esse espaço para fazer jornalismo, não para fazer política partidária. Os partidos que façam uma política partidária. A gente vai fazer um comentário daqui a pouco aqui sobre isso. Partido a partido. Sites informativos, blogs, etc. Tem outro papel. Inclusive, o papel de criticá-los quando necessário, de criticar as lideranças, de trazer a voz dos movimentos sociais, das lideranças que estão questionando para fazer o bom debate. Isso é importante.
Olha só, a título de curiosidade aqui, o pessoal colocou aqui no chat, quanto que é o consumo per capita na Argentina? Eu vi aqui que é 47 quilos per capita.
Você sabe que um dos fenômenos que derrubou Macri foi o baixo consumo de carne naqueles anos do final do seu governo. A campanha, eu tive lá, e você também, Dri, te pôde ver, eles falavam muito, faziam muitas metáforas com relação à carne. Ah, a pessoa indo no supermercado e cadê a carne que estava aqui? Oh, pois é, precisa voltar aos tempos do cristineirismo. Então, e o preço, os valores, e eles têm o dobro do consumo de carne per capita no Brasil. Isso vai fazer falta para a educação dessas crianças, né, para a saúde, para muita coisa de uma geração que está se formando agora. Dri, tem alguns superchats aí?
E a Leia está perguntando, sou membro ou assinante? Se é membro, quando tem esse verdinho aí no nome, é membro aqui do canal, e o José Francisco Paroli, muito obrigada pelo super sticker. Olha só, tem Maria Vilela, muito obrigada, desejo centenas de membros para vocês em 2022, para todos nós, para a gente ampliar nossa comunidade aqui, cada vez mais forte aqui no YouTube. E o Anderson Gonçalves, Bozo na praia, são os ócios do ofício, né?
É, são os ócios, enquanto o país divide osso, ele surfa.
É, Maria Angélica Codivelli está falando, peito de frango com osso, R$20, e hoje está R$35. Márcia, muito obrigada aqui pelo superchat. Bom dia, comunidade Fórum, aguardando minha caneca linda da Fórum, que chega dia 6 ou 7, muito bom.
Eba, e a gente esqueceu a caneca aqui, viu, Maria? Hoje estamos sem caneca, eu gostei desse aqui, ó, desse... O jornalismo da Fora é muito sério. Excelente. Lula, Eliane, Elaine.
Aliás, Rovai, falando em Lula, antes de continuar aqui a leitura, hoje à noite, às 20 horas, a gente está fazendo uma seleção das melhores entrevistas do ano para a nossa retrospectiva aqui do canal. E hoje a gente vai exibir uma entrevista com o ex-presidente Lula, realizada por nós aqui, que vos falo, no dia 27 de maio de 2021. E a entrevista é muito interessante, muito boa, assim, né? Como o Lula sempre fala muito bem. E ele fala do Lula, né? Na ocasião do Lula, do vice. Na ocasião, ele tinha acabado de falar com o Fernando Henrique. Não sei se vocês lembram, eles tinham se falado.
Ali começou, né?
E aí ele fala...
Passadinha de mão na coxa, isso. Que é que o Lula adora fazer, pegar na coxa do interlocutor e balançar assim, deve ter feito o Fernando Henrique, o Fernando Henrique ficou sem graça, ele é mais quadradão, Lula, minhas coxas!
E ele faz revelações sobre como que tem que ser o vice, fala que o vice tem que ser diferente dele, que tem que trazer outro segmento da sociedade, faz vários comentários acerca de como que deve ser um vice ideal, diz que é muito difícil encontrar alguém como José de Alencar, que foi o vice dele, e então bem bacana a entrevista, ele faz vários comentários acerca de um futuro governo, que ele vai precisar fazer muito mais, então vale a pena ver de novo o retrospectivo.
Vale mesmo, vale mesmo.
Vale
e,
mesmo.
E a Márcia Simon, você leu?
Não, eu parei nela para só dar esse recado aqui. Márcia Simondri, Rovai, parabéns pelo jornalismo honesto que vocês fazem. Um maravilhoso 2022 para toda a sua família e para você também, para toda
a sua
família.
A Márcia, eu acho que ela nos vê desde o começo, né? Sempre vejo a Márcia por aqui. São pessoas como ela que a gente quer agradecer muito. Assim, tem vários aqui que eu vejo. Falar que pela Márcia, agora que mandou um superchat bondoso, carinhoso, de final de ano, imaginem a gente juntos numa festa ainda no ano que vem, se essa Omicron deixar, eu vou querer fazer uma festa da Fórum de 21 anos, não deu para fazer a de 20, mas a 21 é maturidade, né, Fórum, tá, maturidade para Fórum, já senilidade para nos outros. E aí juntar uma galera, não sei se em uma ou duas, três festas aí, uma em São Paulo, outra no Rio, outra em algum estado do Nordeste, enfim. Quem sabe em Porto Alegre, né? A gente ontem fez aqui, tinha muita gente do Rio Grande do Sul, fazer uns encontros fórum no processo do embate eleitoral. Eu acho que vai ser bem bacana se a gente conseguir fazer isso. Jeca Tatu, cheguei! Chegou o Jeca Tatu, nosso amigo.
Olha só, o Walter Café, Rovai. Rovai, eu gosto muito de suas lives. Manda um alô pro povo de Brejões, na Bahia.
Viva Brejões, viva Brejões. E aí, olha, a Flávia Moraes e, junto com ela, também de BH, a Elô BH, falam, faz uma caravana pelo Brasil, a Elô, e ela vem fazer uma em BH. O BH é estratégico demais, né? Muito, seria a coisa mais legal. De repente a gente faz a caravana de julho da Fórum, né? Para fechar com uma festa em agosto, julho, mês de férias do Luca. Pegamos o nosso Celtinha do Boulos. Pegamos o Celtinha do Boulos emprestado, já que falam que o pessoal financia Fórum. Eu já vou lá e peço Boulos.
Empresta o Celtinha. Já que você só vai usar mais perto de outubro, né? A campanha começa. Ó, Anselmo Pereira, obrigada pelo super sticker. E olha só, bom, tem mais, é isso, bora. Antes de entrar no Fala Vai, queria compartilhar com vocês a matéria do Henrique Rodrigues, feita ontem, sobre os casos de Covid no Brasil, alerta de especialistas aí, entre eles o Marcos Caseiro, nosso médico infectologista, sobre o aumento de contaminados agora neste final de ano. A gente viu ontem o Suplicy anunciando que está com Covid. Várias
Juliano
pessoas, Juliano
Medeiros,
Medeiros, então vamos continuar com
acabei de estar num
máscara.
grupo de WhatsApp, Dri, uma família de um grupo de 8 amigos iam se encontrar para passar o Réveillon junto. Aí um deles falou: gente, vamos fazer o exame todo mundo? 6 estavam com o vírus positivo, né? Cara, então assim, é possível que você tenha, inclusive sem ser nenhum sintoma. Fica na boa, fica em paz. Porque a variante Ômicron, ela transmite até, em média, para 15 pessoas. Para 15 pessoas. Cada pessoa transmite para 15. No começo da primeira variante aí antes da Delta, aquela que varreu aí a SARS, né? Nossa.
Não, SARS-CoV é o vírus.
Enfim, a primeira variante, beleza? Aquela lá era 1,7. Então, foi aqui levou a gente a 600 mil mortes. Ela transmitia para 1,7 pessoa cada infectado. Agora é 15. Bom, a diferença é que os casos da Ômicron são menos graves. Se ela fosse mais grave, incluindo porque todo mundo, boa parte já tomou vacina, aí a gente está frito. Mas as vacinas têm segurado e a Ômicron tem dado manifestações menos duras.
Eu compartilhei essa reportagem aí do Henrique, tá bem completinho, e um alerta aí para a galera
É a
continuar com os
gama.
cuidados
Elaine está
nesse
falando
final
que é a
de ano.
gama, né?
Olha só, vai, estamos quase. Nossa, passamos da hora do
Não tem
Fala,
problema, porque
vai.
hoje não tem crise. Leu os superchats antes, né?
Tá, hoje é nós e a entrevista
E
com o
com
Freixo.
Freixo.
Olha só, Haroldo Henrique Lô. Fórum Comunicação para a Liberdade de Expressão. Muito bom, muito obrigada. E tem mais superchat aqui do Décio Amadio também, sempre aqui conosco. Nunca o Brasil viveu um baixo astral tamanho a este, mas 2022 será o início do fim da perversidade de Bolsonaro e quadrilha. E vamos olhar para cima para exorcizar os negacionistas, saravá geral, isso aí. E tem Márcia Simon, muito obrigada. Rovai, obrigado pelas palavras carinhosas. Sim, estou há muito tempo aqui, fiz parte da primeira leva de membros. Manda um abraço especial para o Luca. Muito obrigado, Luca, que agora já tem 8 aninhos.
E tá se divertindo aqui, depois de 2 anos e meio sem
Na
poder pôr um pé na
casa
piscina, tá
da
na casa
vovó.
da vovó, e aí tem uma piscininha aqui, o moleque não, tá dormindo em cima do colchão inflável.
A pessoa não sai. Olha só, a Vera Billy Jean, essa Omicron está se espalhando demais, então vamos continuar tomando cuidado aí, porque a pandemia não acabou. O Jeca Tatu está dizendo que assistiu depois a entrevista com o Edgar Preto que a gente fez ontem. Que inveja boa que deu do povo gaúcho! É muito boa a entrevista mesmo com o Edgar, que é o primeiro colocado aí nas pesquisas para o governo do estado do Rio Grande.
Surpreendentemente, o primeiro colocado para nós que não somos Rio Grande. Pelo que eu percebi ontem, para as pessoas do Rio Grande não é tão surpreendente assim. Até falar para Dri, o cara está no terceiro mandato de deputado e já foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eleição para presidente da Assembleia é muito mais difícil, às vezes, do que uma eleição para presidente da República, do governador, no sentido pelos seus pares, pelos políticos, entendeu? E ali você tem que exercer uma liderança entre muitos líderes, né? Não basta ser popular, não basta, tem que conversar, gastar a boca, como se fala no interior, gastar a boca e ser bom articulador. Essas características, então, parece que o Edgar Preto tem, e ontem ele deu um show aqui, né? Declamou poesia, falou do PT, falou da luta popular, do MST. Quem não assistiu é imperdível. E eu recomendo, como fazia o Silvio Santos, eu recomendo, assista com as crianças.
Ô, Vai, antes de entrar no Fala, ô, Vai, que vai falar sobre aí o recorde do número de filiados do PT, né? Não é um PT, não ia acabar, né? Agora, eu tenho aqui a notícia do Alberto Youssef, do Oleiro, pivô da Lava Jato, que financiou uma das campanhas eleitorais do agora maior aliado político do Sérgio Moro, o juiz ladrão, né? Conhecido como juiz ladrão, que suspeito incompetente no caso aí do julgamento do ex-presidente Lula. E a gente tem essa reportagem hoje. Duas empresas de Youssef, em 98, pagaram R$21 mil, o equivalente a 88 mil em valores atualizados, para a campanha do senador Álvaro Dias, que hoje está no Podemos, partido do Moro, e na época era do PSDB. Essas informações estão na prestação de contas do Álvaro Dias, entregue naquele ano à Justiça Eleitoral. E o Youssef foi condenado pelo Moro na Lava Jato em penas que somam aí mais de 120 anos, mas deixou o regime fechado em 2016 com um acordo de delação. Explica para a gente rapidamente essa notícia aí, Rovai, depois bora para o Fala, Rovai.
Olha só, é importante destacar que aí tem alguns nomes, né, que a gente vai precisar anotar, né, agora, nesse final de 2021, para dobrar o papelzinho e guardar para olhar de novo em 2022. Youssef, Moro, Álvaro Dias. Né, e tem o Zucolotto. Vou anotar o Zucolotto também. Porque é o seguinte, segundo a Márcia Sensitiva, eu acredito nela, estou, né, acreditando mais nela do que em mim mesmo, ela diz que o Moro vai ser pego nessa história de mexer com esquema de grana em campanha. Então, já tem o primeiro indício de que a Márcia Sensitiva tá acertando as coisas. Porque ela cravou que, além disso, o Lula ia ganhar no primeiro turno. E uma das coisas que está ali é um dinheiro, financiamento de campanha para o Álvaro Dias, que é o cara do esquema Moro de company político limitada. Desde sempre o Moro sinalizava que apoiaria o Álvaro Dias. Os lavajatistas todos foram apoiar o Álvaro Dias no ano 2018. E depois eles bandearam para o Bolsonaro um acordo que o Moro fez para ser ministro da Justiça e depois indicado ao Supremo. Porque tinha um segundo momento, ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo. O Moro falou, o Bolsonaro depois me disse que daria a primeira vaga para o Supremo. Ele falou, tá lá. Fala do Moro quando teve a crise da saída dele do governo Bolsonaro. O Youssef pagou o aviãozinho para o Álvaro Dias. O esquema é olhar as contas do Álvaro Dias. Inclusive, já vamos pegar aí a redação da Fórum, começar a vasculhar, conversar com o jornalista, vamos vasculhar essas contas do Álvaro Dias e de outros caras ligados a ele no Paraná. Preciso fazer um mapeamento disso. Porque apareceu o Youssef lá atrás, mas quem está aparecendo agora? Que relação essas pessoas têm, por exemplo, com a empresa, ela tal, não sei o que, Massal, que o Moro foi contratado nos Estados Unidos para operar coisas ligadas ao Odebrecht. Quanto eles receberam antes, essa empresa teve contrato antes do Moro ir para trabalhar lá? Quanto que foram esses contratos? O TCU está pedindo investigação em relação a isso. Então, anotem esses nominhos devagarzinho, né, cuidadosamente, botem na caixinha e esperem o ano que vem. Vai dar pano para manga, Adri.
Opa! Olha só, Rovai, então eu vou agradecer aqui. Clara Ando, Rovai, o que você acha de um candidato a presidente usar a palavra exclusive do que inclusive? Adivinha quem é?
Conge.
Conge, né?
Acertei.
Aquele que não lembra a biografia, né?
Eu adoro biografias. Qual a sua última biografia? Oh?
Ah, não lembro. Li muitas.
Física quântica é minha preferência de disciplina. Ah, por exemplo, o que você tem a dizer? Hã?
E olha só, Márcia Borges, muito obrigada da Fonseca. E vamos então agora falar aí sobre o Partido dos Trabalhadores com um recorde de filiados. Fiquem então com o Fala,
Fala, Rovai! O editorial. Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Aquele momento em que, se você não curtiu, você curte. Aquele momento em que, se você não compartilhou, você compartilha. Aquele momento em que, se você não se tornou membro, você se torna. Que, se você não fez superchat, você faz. Pode ser às meio-dia, como em geral é a primeira transmissão, ou às 15 horas, quando a gente solta esse recorte para o mundo inteiro. Olha, assim, eu estou ficando feliz porque os Fala Rovai estão dando audiência legal. Vocês estão sendo classe A aí. Classe A é bem Santos. Classe A divulgando, ajudando. O do PT no Rio Grande do Sul lá teve quase 100 mil views. Ontem o do Moro passou de 30, 40 mil. E assim a gente vai conseguindo estabelecer um debate democrático progressista aqui nesse cantinho. Hoje eu vou falar sobre o crescimento do PT. Porra, vai, mas pô, negócio de falar de PT, pô, sou PSOL, sou PCdoB. Que bom que você é PSOL, PCdoB, PV, Rede, PDT, seja até do Podemos. Pode assistir aqui. A questão é que o PT passou de 1,6 milhão de filiados, né? Total certo é 1.607.225 filiados em 2021, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E o partido diz que ele tem o registro de aproximadamente 2,3 milhões de pessoas, que é o universo que ele trabalha para fazer consultas. Isso significa aproximadamente 1% da população brasileira. É um substrato imenso do país. O que explica, por exemplo, que o PT tenha 28% da preferência dos brasileiros como partido político. Isso é uma boa notícia para o PT? É uma boa notícia para o PT. Mas pode vir a ser uma notícia não tão boa, não vou dizer má, para o PT também? Pode sim vir a ser uma notícia não tão boa para o PT, a depender de como as coisas se encaminhem. Se porventura o Lula se tornar o favorito, favoritíssimo, ainda no período que permite filiações, até março, abril, e ou depois, se o Lula se tornar presidente e essa coisa do crescimento não for tratada de forma responsável e séria pelo partido. O PT em 2008, 2006, 2010, teve um boom, um espetáculo do crescimento, uma coisa maravilhosa para muitos dos partidos. Eu me lembro, por exemplo, quando o Genuíno era presidente do PT em nível nacional, que se fez uma expansão, né, de colocar computadores em todos os diretórios municipais, porque o PT queria eleger 1.000 prefeitos. Era uma 1.000 prefeitos. O problema é que 1.000 prefeitos você vai eleger e o quanto isso pode vir a descaracterizar o partido e o programa do partido e impedir a renovação de lideranças. Por quê? Se você filia lá em Jabuti da Serra, se você filia um cara que era do DEM, e aí ele acha que, pô, agora é a hora de ir pro PT, porque o Lula tá, eu vou me filiar. E você tem uma liderança jovem que está se destacando na cidade, que é comprometida, que é de luta, esse cara acaba saindo do partido, muitas vezes. De cima e falou: tem que ser o cara, o prefeito que vai buscar a reeleição, porque ele tem mandato, tal, você aí espera a tua vez. E bota o figurão que vai filiar umas 100, 200 pessoas que não tem ligação nenhuma ideológica, né? Que só tem interesses eleitorais, e esse cara depois, na primeira curva, na primeira derrapada, no primeiro crise, no primeiro momento de crise, ele sai do partido. Rovai, mas você está falando isso? Será que isso aconteceu? Em 2016, por exemplo, o PT elegeu 4 prefeitos em São Paulo, cidades menores, a maior cidade era Araraquara. Em 2012, ele tinha elegido, em 2020 elegeu 4, em 2016 elegeu 8, uma coisa assim. Ou seja, por quê? Porque desmilinguiram o partido, sendo que antes o partido na capital, na região metropolitana de São Paulo, chegou a ter um cinturão vermelho. Tinha o Haddad, tinha Guarulhos, tinha Osasco, São Bernardo, Santo André, Diadema, Recuteco, Lecuteco, enfim, Carapicuíba. Chegou a ter umas 10 cidades ali na capital e na região metropolitana, formando o chamado cinturão vermelho, e ficou sem nada. É preciso ter muita calma nesta hora, já diria o profeta. Não dá para entrar nessas histórias achando que o crescimento pelo crescimento é algo fantástico por si só. É preciso crescer com consistência. O Fernando Guerra está lembrando que isso aconteceu com o PSB. Sim, o Eduardo Campos, para fazer o seu projeto político, resolveu filiar um monte de gente. Invadiu Buxerudo Heráclito Flortes, no Piauí, que era um cara da direita, extrema-direita, mais selvagem. Filiou esse sujeito e impediu que, por exemplo, se elegessem pessoas mais próximas do perfil ideológico dos socialistas lá atrás. E é preciso ser sincero e correto, o Siqueira, o atual presidente do PSB, vem fazendo uma limpeza no partido para que ele fique mais próximo do seu compromisso inicial, que é de centro-esquerda. Então, a gente vai ter um processo nos próximos meses, aí, até março, abril, onde muita gente vai olhar para esses partidos que estão mais próximos ao Lula, em especial o PT. Né? Em especial o PT, porque quanto o cara sabe, quanto mais perto do Lula ele tiver, mais as chances de ele se eleger em lugares, por exemplo, do Nordeste. Inclusive, talvez, do Rio Grande agora. Inclusive, talvez, de Minas. E até de São Paulo. Eu vou dizer Paraná e Santa Catarina, as coisas são mais complicadas. Rio de Janeiro, talvez. Enfim, no Brasil, em várias partes do Brasil, ser um candidato lulista vai ajudar. E, para isso, o cara pode ir para o Solidariedade, o Paulinho da Força, é um partido menos comprometido, mas pode escolher ir para o PT para poder ganhar um partido mais robusto. É tomar cuidado. Espero que o aprendizado da crise de 2005 no Mensalão, junto com a crise de 2014, 15, 16, do escândalo da Lava Jato, né, com tudo que aconteceu ali, levem os atuais dirigentes políticos partidários, partidos progressistas, em especial do PT, a serem mais cuidadosos. E aí, com isso, eu encerro o meu comentário de hoje, este Fala Rovai, do dia 29 de janeiro, de dezembro de 2021. Beijos a todos, todes e todas. São os meus desejos de final de ano que está se aproximando. Dida Lorenzo!
É isso aí, Rovai. Olha só, Cláudio Alves. Rovai, o escândalo Álvaro Dias envolve até morte. Olha só, o Harley está chegando aqui. Muito bem-vindo, novo membro aqui da TV Fórum.
Grande Harley.
É isso aí. E, Rovai, agora a gente vai deixar aqui vocês com uma
entrevista exclusiva com o Marcelo Freixo. Vamos assistir esse papo gostoso, muito legal, com quem pode vir a ser o futuro governador do Rio de Janeiro. Né? Lá tem candidaturas progressistas interessantes, e o Marcelo tem se destacado aí depois da migração dele do PSOL para o PSB.
É isso aí, então, bora assistir Marcelo Freixo, entrevista exclusiva, entrevista gravada. Vocês ficam agora assistindo aí em primeira mão, Marcelo Freixo. Vindo aqui à nossa live de hoje, nossa gravação hoje, excepcionalmente, aqui na TV Fórum, tudo bem?
Tudo bom, André, prazer estar aqui com vocês, um abraço, Renato, prazer imenso estar aqui na Fórum de novo.
prazer é nosso.
Muito bom, Freixo. Vamos começar pela parte quente da história. Né? Agora
tem você... parte fria?
Eu não sei. Acho que não, né? Mas está todo mundo querendo saber dessa tua candidatura a governador pelo Estado do Rio. Você, de alguma maneira, mudou para um novo partido, está no PSB. Eu acho que também buscando construir uma aliança mais ampla, né? Para poder governar o teu Estado. E como é que está essa experiência? Como é que tem sido, né? Primeiro, ter saído do PSOL depois de tantos anos, a até se enganou na hora de falar. E agora fazer campanha tentando abrir um marco de alianças maior para governar o Estado.
Exatamente isso, Renato. É uma necessidade muito grande hoje em relação ao Rio de Janeiro, né? Eu fui deputado estadual 3 vezes, 3 mandatos pelo PSOL. Como deputado estadual, a gente teve um nível de enfrentamento no Rio muito grande, a CPI das milícias, a CPI do auto-resistência, CPI do tráfico de armas e munições, né? Sempre com um enfrentamento grande ao governo Cabral, depois Pezão. E a gente foi vendo esse Rio de Janeiro se afundar num governo de mafiosos, né? Isso tornando a vida da população, principalmente mais pobre, insustentável. Né? Hoje o Rio ele tem uma imensa maioria de territórios dominados pelo crime, então você tem uma ordem do crime prevalecendo no Rio, a qualidade de vida dos empregos deteriorou demais. Né? Então eu venho para ser deputado federal, estou no meu primeiro mandato, e se coloca essa possibilidade e essa necessidade da gente disputar o governo do Rio para vencer. Então a mudança para o PSB é exatamente pensando nessa necessidade de um diálogo amplo, fazendo uma aliança do campo progressista, do campo democrático, porque o ano de 22, seja pela conjuntura nacional e seja pelo Rio de Janeiro, né, é o ano mais importante da nossa vida. Se a gente não eleger Lula presidente e não ganhar o governo do Rio, a gente vai ter uma situação muito delicada. Eu acho que nem o Rio nem o Brasil suportam mais 4 anos nessa situação de tamanha decadência, de todos os sentidos. Então a gente faz um programa, uma aliança com a sociedade civil e com os partidos do campo democrático para vencer uma eleição. A gente está em primeiro nas pesquisas todas, né, que colocam, a gente está virando o ano em primeiro, estruturado em termos de debate na sociedade, e debate fora da nossa bolha comum, né, Renato? O que é mais importante, né? Então a gente está debatendo com os setores da polícia, com empresários, com evangélicos, para além de todos os setores que nós sempre dialogamos e que continuam com a gente, o que é mais importante. Então acho que é uma chance grande que a gente tem de vencer uma eleição no Rio de Janeiro num momento tão decisivo, e no momento onde vencer no Rio vai ajudar muito o Brasil, vai ajudar muito o país, né? A grande governança do Lula, o Lula ganhando essa eleição, ela não está ganha, né? Eu quero dizer que eu sou um desses preocupados com o excesso de otimismo de alguns. Eu acho que a eleição é uma eleição dura, difícil, e que a gente tem que agarrar o touro na unha. Mas eu acho que a grande governança do Lula virá também através dos governadores que a gente consiga eleger nos estados-chave, né? E acho que o Rio, sem dúvida alguma, é um deles.
E como é que estão as conversas com o PT aí, Freixo? Tinha algumas declarações de que o PT preferia sair sem candidatos, que mais do Quaquá, né? De ter um candidato fechado, mas podendo fazer campanha em vários palanques, inclusive no do Rodrigo e no do Cláudio Castro até. Essas conversas evoluíram? Tem aí uma nova perspectiva para 2022?
Não, sem dúvida, Renato. Desde o início, para ser justo com a verdade, assim, nós montamos uma coordenação de pré-campanha, né? Onde o PT está desde o início na figura do seu presidente, que é o Joãozinho. Né? Nós rodamos diversas cidades do interior do estado, a gente está com uma agenda, nós já visitamos Angra, Paraty, Volta Redonda, Petrópolis, já visitamos Friburgo, já visitamos Campos, Rio das Ostras, enfim, já visitamos uma quantidade muito grande de cidades. O Rio não é tão grande quanto outros estados, nós somos só 92 municípios, né? É um estado pequeno, relativamente pequeno, em termos territoriais, e todas essas visitas foram feitas junto com a coordenação do PT, assim como do PCdoB e da Rede. Nós formamos uma coordenação de pré-campanha com esses 4 partidos, né? PSB, PT, Rede e PCdoB. E a gente tem conversas marcadas com o PSOL, conversas marcadas com o Partido Verde e mesmo com o PDT, que a gente quer muito que esteja na aliança. O próprio prefeito Eduardo Paes é uma pessoa que eu converso sempre. Eu acho que esse campo democrático tem que deixar essas portas todas abertas. Em relação ao PT, que é a sua pergunta mais direta, a realidade também se impôs, né? A eleição do Rio, Renato, ela será uma eleição muito polarizada, como será a eleição brasileira. O Rio um pouco mais, porque é o lugar de origem de Bolsonaro. Né? Se tem um lugar que você não tem nenhuma dúvida de que será polarizado, eu não tenho dúvida que será polarizado no Brasil inteiro, mas no Rio não resta dúvida em ninguém, porque é o lugar de Bolsonaro. Então, derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro se tornou algo muito importante para qualquer estratégia do campo democrático brasileiro. Né? E a gente tem chance de derrotar. Então, a gente está em primeiro na pesquisa. O nosso grande adversário é o representante do campo bolsonarista, que é o governador. Aliás, agora mais do que nunca, no mesmo partido do Bolsonaro. Né? Antes até ele não era do mesmo partido, hoje é do mesmo partido. Qualquer pesquisa que você abra, você vai ver que quem hoje vota no governador é quem vota em Bolsonaro. Então não tem possibilidade de se inventar uma política. Né? Essa eleição estará polarizada no Rio de Janeiro e a gente com chance real de vencer. Então existe por parte da base da militância do PT um entusiasmo muito grande em todos os lugares que eu vou. Há um entusiasmo muito grande, uma mobilização muito grande dessa base petista, dessa militância petista, que eu tenho muito respeito. Os candidatos a deputado estadual e deputado federal pelo PT estão muito dentro dessa construção da pré-campanha e do próprio programa que a gente está elaborando. Então, é uma realidade que se colocou. E, desde o início, o Lula foi muito correto nesse sentido, de dizer que quer aliança com o PSB. E, óbvio, né, assim, não tem sentido fazer uma aliança com um candidato que está atrás na pesquisa, sendo que quem está na frente... permite essa possibilidade de diálogo.
Eu ia perguntar exatamente isso do clima que você tem encontrado aí nas ruas, né, pelas viagens pelo estado do Rio de Janeiro. Tem uma expectativa, né, tem o ânimo da militância, principalmente, né, com você na liderança no Rio, liderança do Lula em termos nacionais, mas o que você está encontrando em relação ao governo Bolsonaro, a popularidade dele, como que você vê a população em relação ao governo Bolsonaro?
A gente não está falando de qualquer lugar, né, Adriano? A gente está falando do Rio de Janeiro, né, de onde surge esse projeto de sociedade miliciana. Né? O Bolsonaro representa um projeto de sociedade miliciana. Ele representa uma sociedade marcada pela desordem do crime contra a ordem da lei. Né? Então, hoje são 58% dos territórios da cidade do Rio na mão da milícia e 15% na mão do tráfico. Se você for para a região da Baixada Fluminense, é muito possível que isso também esteja no mesmo lugar, né? Ou até em situações piores. Então você tem uma situação muito, muito danosa para a população, principalmente mais pobre. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de enfrentar esta sociedade miliciana que o Bolsonaro representa. Né? A milícia não é só um grupo criminoso, a milícia é um projeto de poder, é uma máfia que se estabeleceu no Rio de Janeiro como não se estabeleceu em nenhum outro lugar. E não à toa Bolsonaro é daqui, não à toa essa expressão da extrema-direita brasileira está no Rio de Janeiro. Isso não é uma coincidência. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de enfrentar esse setor. Você não pode achar que quem votou em Bolsonaro em 2018 pode repetir o voto. Nós temos que tirar a voto do Bolsonaro. Nós temos que reduzir esse voto. Então, o cara que hoje defende o Bolsonaro, é evidente que é muito difícil. Agora, o cara que votou em Bolsonaro porque estava desiludido, porque não acreditou na política, porque estava cansado, esse cara a gente tem que abrir diálogo e tem que conversar, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que isso a gente está fazendo. E a militância nossa, né, dos partidos do campo democrático, está entendendo que é a grande chance que a gente tem de uma vitória progressista no Rio. Desde o Brizola que isso não acontece. Né? Aliás, ano que vem é o centenário do Brizola. Um belo momento para a gente ganhar o poder no Rio de Janeiro e retomar, por exemplo, o projeto do CIEPS, né, que seria uma grande homenagem ao Brizola mais do que qualquer outra coisa. Eu vou dizer claramente assim, que em conjuntura normal... A esquerda sempre teve muita dificuldade de vencer uma eleição do Rio. Só que essa eleição vai se dar entre a extrema-direita e um projeto de centro-esquerda. Isso está muito configurado. Né? Claro, faltam 10 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer. Mas hoje, a eleição do Rio se define entre um candidato do centro-direita, que a princípio é o governador, e uma candidatura de centro-esquerda, que a gente está na frente. Então, é possível uma vitória progressista no Rio, que seria muito bom para o Brasil.
Agora, recentemente, foi lançada a candidatura do Molon para senador. O Molon é do teu partido, né? do PSB. Não é muita coisa para o PSB numa chapa só, não, Freixo?
Não, sem dúvida, o Molon é um grande parlamentar, é um grande deputado, muito respeitado, né, tem uma produção legislativa incrível, uma pessoa muito correta, né, tem uma votação expressiva no Rio de Janeiro, mas o Molon, desde o início, na direção do PSB, comigo, ele foi muito sincero, ele falou, olha, eu vou colocar meu nome para o Senado, é um desejo que eu tenho, e esse desejo é legítimo, né, mas evidente que se nessa aliança que nós estamos fazendo, algum partido quiser lançar ou tiver um nome a lançar, para o Senado, eu retiro a candidatura. Então, desde o início, ele foi muito correto nesse sentido, e isso está mantido, não vai ter nenhum problema nesse ponto.
Agora, voltando ao Rio de Janeiro, né, você falou muito das milícias, e da área, né, da segurança, vem dessa área, desse debate. Quais seriam, como dar uma solução para isso? Só nesse ano, até outubro, a gente teve 38 chacinas no Rio de Janeiro, a gente teve agora a última no Salgueiro. Como que dá um caminho para isso, assim, num governo do Rio?
Olha, nós temos que disputar essa polícia, né? Eu já falei isso aqui para vocês, já falei isso com o Renato algumas vezes. Eu acho que um dos grandes erros na história recente da esquerda foi não ter se aprofundado, debatido ou dado centralidade ao debate da segurança pública. Já falei isso aqui com vocês em outras oportunidades, né? Acho que nós cometemos essa falha no final da década de 80 e é compreensível, porque a gente saía de um período da ditadura, né, e o desejo de falar sobre liberdade, sobre terra, sobre educação, sobre saúde, era muito maior do que de falar de segurança, de falar de um modelo de polícia, muito compreensível, historicamente falando, mas a direita se apropriou desse debate da segurança, o crescimento das cidades, né, deu uma suposta legitimidade à direita como assunto único, né? Ou seja, só os conservadores podem falar em segurança, o que levou o Brasil a opor segurança pública e direitos humanos, o que é um grande desafio civilizatório para a gente. Nós temos que retomar o debate da segurança pública através de um modelo de polícia e chamando os profissionais da segurança pública, chamando os trabalhadores da segurança para essa responsabilidade. Qual é a polícia que nós vamos construir? Isso eu estou fazendo no Rio de Janeiro. A gente tem setores importantes da Polícia Militar e da Polícia Civil debatendo o modelo da polícia, os protocolos de ação, o controle sobre essa polícia, a valorização disso. Nós não podemos achar normal 90% dos nossos policiais serem bolsonaristas. Tem alguma coisa errada nisso, né? E isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. Se você for olhar hoje a Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, ela é hegemonicamente formada por agentes da segurança e todos da direita. Por que que a gente não consegue fazer um debate da esquerda no debate da segurança pública, que é, para a ampla maioria dos moradores das nossas cidades, o assunto mais importante? Então, acho que isso é decisivo na disputa do governo do Rio de Janeiro.
Com certeza. Tem até... Pode falar, Rodrigo.
Pode
não,
falar.
Eu ia falar até que eles ficam, né, continuam nesse debate até agora. Hoje mesmo o Eduardo Bolsonaro estava criticando o uso das câmeras por policiais.
Eu parei de ouvir vocês.
Está nos ouvindo? Está tudo ok aqui.
Voltou, Freixo?
Voltou?
Botar no...
Voltou. Não?
Voltou?
Agora sim, voltou.
Não, ia falar que eles continuam nesse debate, né, sempre reforçando, né, essa questão da segurança na visão conservadora, e uma delas, hoje mesmo, Eduardo Bolsonaro estava criticando o uso da câmera pelos policiais. Isso seria uma coisa que já é comprovado também, né, que diminui a letalidade. Né?
É lógico, você imagina... por que que você vai ser contra o uso da tecnologia a favor da segurança pública, né? Qual é o problema de um policial ter uma câmera no seu uniforme para que, evidentemente, você tenha melhor controle da qualidade? Isso protege o policial, né, Dri? Isso tem que ser dito. Isso protege o policial, isso não é contra o policial. Isso mostra que as suas ações estão dentro do parâmetro legal, que ele pode ser aperfeiçoada, né, que essa prática pode ser aperfeiçoada, que ele tem controle, que vai ter investimento sobre ele. A tecnologia é uma aliada da transparência, não o contrário.
E Freixo, como é que está esse debate de unificação das polícias, o fim da polícia militar? Eu acho que você já defendeu essa pauta, né, por um tempo, continua defendendo. Qual a tua posição hoje?
Eu acho que a gente tem que saber o que é real hoje, né? A gente precisa de um protocolo da ação policial e uma ação conjunta. A gente tem que aproximar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tem muita coisa. Eu estou aprendendo muito. Eu estou me reunindo já há alguns meses com setores da Polícia Militar e da Polícia Civil, amplos setores, e a gente debatendo uma unificação da ação. Né? Claro que a gente defende uma formação de ciclo completo, único, com valorização desses policiais, um processo de mais democracia interna, mas é claro que você não pode perder a hierarquia, jamais você pode perder a hierarquia dentro das polícias, você tem que ter controle sobre essas polícias. Agora, é preciso um projeto de segurança pública de valorização desses policiais, né? E que você trabalhe fundamentalmente com o uso de tecnologia para garantir transparência e aproximação da realidade dos moradores de cada lugar, de cada bairro, de cada região, com essas forças policiais. Aproximar essas ações policiais dos moradores, do dia a dia desses moradores, é muito importante.
Freixo, e o Alckmin de vice? Qual é a tua opinião?
Eu defendo abertamente isso. Eu defendo desde o início, Eu acho que a gente precisa entender que 2022 não será 2002. 2022 vai nos levar, vai nos remeter a um desafio de vencer a eleição e de conseguir governar o Brasil. O Lula não vai governar o Brasil de 2022 como governou em 2002. Será muito mais difícil. O Brasil terá o bolsonarismo pós-Bolsonaro, que não será pequeno. Nós precisamos da governança ao Brasil. Nós não vamos ter a garantia de que o Congresso eleito será um Congresso que vai ajudar a uma governança progressista, democrática, republicana. Então, eu acho que a vinda do Alckmin, que evidentemente é uma pessoa conservadora, mas absolutamente íntegro, correto, e não é à toa que o Lula está concordando plenamente com isso desde o início, né? Eu acho que você, em termos de estratégia, traz a terceira via para dentro da primeira, você possibilita uma vitória mais consolidada, quem sabe no primeiro turno, que seria o ideal, na minha opinião. Se a gente tiver chance de vencer no primeiro turno, é muito melhor, né? É óbvio, né? não corremos o risco. E mais do que isso, eu acho que traz uma governança para a campanha do Lula. Eu não estou preocupado só em vencer, estou preocupado em vencer e governar esse país de uma maneira adequada, republicana, legal, democrática, né? E eu acho que o Alckmin ajuda bastante nesse sentido. Né, sem nenhuma ilusão, sabendo que numa regra de tempos normais poderiam e deveriam ser adversários como foram, mas a gente não está num tempo normal, a gente está num tempo de ameaça à democracia, a gente está num tempo de fascismo à frente do governo brasileiro, a gente tem as instituições ameaçadas e a gente precisa fazer algo que a gente não fez ainda em tempos de normalidade, porque não estamos mais neles.
O Alckmin não é um Temer que pode virar...
Não. Eu acho que é completamente diferente. Eu acho que não é a mesma figura, não tem o mesmo perfil, longe disso. E acho que os partidos precisam ter essa compreensão. Assim. É o que eu falo sempre. Assim, se você me perguntar a chapa, né, enfim, que eu adoraria, eu poderia citar 5, 6, 7 nomes que a gente não teria nenhuma polêmica. Né, mas a gente precisa derrotar Bolsonaro, precisa derrotar o bolsonarismo, precisa trazer gente de um campo democrático, um compromisso pela democracia, e que tenha um pensamento que não é igual. Né? A gente está num momento, eu tenho repetido essa frase, viu, Dri? A gente está num momento que a gente precisa botar o comum na mesa, e não o idêntico. Se nós entendemos que a gente tem que botar o comum na mesa, esse comum é com gente que até agora você não colocou na mesa porque não precisava. Né? A democracia brasileira permitia que estivéssemos em campos diferentes. Não permite mais. Né? O Bolsonaro reeleito acabou a democracia brasileira. O Bolsonaro reeleito acabou a Constituição de 88. É isso que a gente está entendendo. Ou é assim que eu estou vendo. Então é preciso sair da casinha, é preciso fazer coisas que em outros tempos nós não faríamos ou sequer pensaríamos nisso.
Muito bem. Freixo, como é que foi a tua experiência como deputado federal? É o teu primeiro mandato na Câmara, né? Eu queria saber, assim, porque... são ambientes muito distintos, né? Da Assembleia Legislativa, mesmo sendo todo o Parlamento, e você pegou um momento inamistoso, né? Um momento com a maioria dos deputados, ou do Centrão hard, ou do bolsonarismo, né?
Exatamente. É o meu primeiro mandato e é um mandato no meio de uma pandemia também, né, Renato? Um mandato que teve esse ingrediente do distanciamento. O ano 2020, por exemplo, foi um ano inteiro online, né? E isso muda tudo, né? Porque a relação política, vocês sabem muito bem disso, é uma relação do trato, né? É uma relação do contato, é uma relação da conversa. Eu sempre falo que o dia que faltar café, a política entra em crise, né? Então, você faz política encontrando. E aí a gente teve o ano de 2020, um ano muito difícil, né? Um ano muito difícil para o Brasil, né? A gente, todo mundo perdendo pessoas que ama, incerteza, um governo irresponsável, crise na área da saúde, pandemia, e você enfrentando aqui esse bolsonarismo, né? Eu, no primeiro ano, no ano de 19, antes da pandemia, portanto, eu tive uma experiência muito rica no parlamento, que foi o pacote anticrime, né? Que a gente enfrentou o Sérgio Moro, junto com vários deputados aqui da esquerda, fundamentalmente o Paulo Teixeira e o Orlando Silva estavam junto comigo, mas vários deputados do centro também, e a gente derrota os pontos fundamentais do pacote anticrime, e foi uma experiência de 200 dias junto a criminalistas importantes, né, como o Cacai, né, como o Tofik, como o Toron e tantos outros que nos ajudaram, um amplo debate na casa, e a gente consegue ali uma vitória importante, por exemplo, contra a excludente de licitude, né, contra a plea bargain, a gente aprova o juiz de garantia, e era o meu primeiro ano como deputado. É muito difícil, no primeiro ano como deputado, você ter algum lugar de atuação, de destaque. Assim, isso aqui é uma areia movediça, né? É difícil, são 500, você sai de 70 deputados para 513, né? Então não é simples, mas a gente consegue aquilo, e depois eu assumo a liderança, depois da pandemia, esse ano de 21, eu assumi a liderança da minoria, nós somos 130 deputados, que foi aí uma outra experiência de negociação mais direta, no caso agora com o Arthur Lira, que é o presidente da casa, e que era o líder do Centrão antes, era o líder do PP, né, hoje o presidente da casa, mas também uma experiência de muita maturidade, muito enfrentamento, com vitórias e derrotas, mas de muito crescimento político e com líderes importantes aqui, com quem eu aprendi demais.
Freixo, tu falou aí desse período aí de pandemia, enfim, tal. Agora surge uma crise na terceira via, agora surge o Sérgio Moro como liderança da terceira via. Lá atrás, muita gente do PSOL viveu um certo namoro com a Lava Jato, próprio Bretas aí no Rio de Janeiro. Como é que vocês... Eu não me recordo, sinceramente, se você teve próximo disso ou não. Eu lembro que o Molon teve. Se teve, não teve, como é que foi? Isso já passou por uma autocrítica? Ou você avalia que o começo era diferente do que veio você depois? Enfim.
Não, eu acho que tem um contexto importante se dizer. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro teve o governo Sérgio Cabral, né, que foi um governo muito corrupto, mas mais do que isso, né, foi um governo que criou as bases dessa máfia que acabou com o Rio de Janeiro e que permitiu, inclusive, o crescimento do próprio crime organizado. Eu lembro perfeitamente das denúncias que fiz sobre o Tribunal de Contas do Estado, que era um lugar que gerou uma crise muito grande, né? E teve um setor da Lava Jato independente. Vamos deixar uma coisa clara, o combate à corrupção ele é importante em qualquer governo, né? O importante é você criar instrumentos para que não tenha tamanha corrupção. Instrumentos de autonomia dos órgãos, das instituições. Agora, que combate à corrupção é importante, a esquerda não pode achar que não tem que falar de corrupção, que não tem que trazer o tema da corrupção. Isso é um erro muito profundo que afasta a esquerda dos setores populares. Inclusive, eu não tenho essa opinião. No Rio de Janeiro, o combate aos absurdos e abusos do governo Sérgio Cabral, eles foram importantes em medida. Por exemplo, a relação com a FETRANSPOR, a relação com o financiamento de campanhas, aquilo que levou à prisão o Eduardo Cunha. Então, acho que tem coisas importantes aí do Rio de Janeiro, com um desmonte de uma estrutura muito corrupta, que eu, por exemplo, ajudei bastante nas investigações. O primeiro a denunciar o Sérgio Cabral fui eu, né? Ele, a sua mulher e os esquemas da FETRANSPOR em 2009. O Cabral só foi preso em 2016. Não me arrependo nem um pouco de ter feito essas denúncias, de ter enfrentado a corrupção. Agora, os abusos da Lava Jato, o autoritarismo da Lava Jato, principalmente que diz respeito à relação de Sérgio Moro, Delanhol e etc., isso evidentemente tem que ser denunciado, e a gente sempre denunciou, e denunciou diretamente contra o Sérgio Moro. Qualquer abuso de qualquer poder tem que ser denunciado. No Rio de Janeiro houve uma especificidade de enfrentamento ao crime organizado importante, inclusive dentro do Tribunal de Contas. Nós tínhamos 7 conselheiros, 1 virou delator e 5 foram presos. E havia ali uma estrutura de poder corrupta, perigosa e criminosa muito grave. Então, acho que o Moro hoje, ele representa o bolsonarismo sem Bolsonaro, ou uma tentativa do bolsonarismo sem Bolsonaro, e que a gente tem que abrir o olho, é perigoso, né? É, porque acho que eu não vejo campo político hoje para que o bolsonarismo possa ser configurado sem o Bolsonaro. Eu acho que o Moro tem uma dificuldade muito grande disso, mas a gente tem 10 meses para a eleição, tem que ver o que vai acontecer em termos de voto útil com isso. A gente sabe que o antipetismo ainda é muito forte, né, que a tentativa de matar a política ainda é muito forte, o preconceito com a política é muito forte, e a gente precisa tomar muito cuidado, a eleição não está ganha. Eu acho que a gente precisa derrotar o Bolsonaro, precisa derrotar o bolsonarismo e precisa derrotar qualquer forma de bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro, que no caso é o Sérgio Moro.
E o Rovai perguntou dessa experiência, né, de como deputado. Eu queria perguntar pelo outro lado, quais foram assim, as principais destruições assim, que você viu nesses 3 anos no governo Bolsonaro, né? Que a gente teve fim do Bolsa Família, o ProUni, cisternas, e ali da Câmara, quais os projetos que você avalia que foram os mais terríveis, outros que você avalia que a Bruta, você já falou do projeto de crime, né? Mas tem mais alguma outra proposta assim, que você acha que a oposição não conseguiu? Fazer um balanço no sentido dessas aprovações da Câmara.
Olha, o retrocesso é muito grande, né? É claro que diante de uma pandemia não tem como a gente não colocar a saúde em primeiro lugar, a não compra das vacinas, a questão da propina na compra da vacina, a troca do sucessivo de ministros na área da saúde, o negacionismo, né? Você criar uma cultura antivacina no Brasil que é campeão de vacinação, aí é um retrocesso humanitário, né? Um retrocesso civilizatório que você não tem como comparar nenhuma outra coisa. Mas não foi o único retrocesso. Você olhar o que acontece hoje na educação, né? E o fanatismo também chegando na educação, o resultado trágico do Enem, o número de candidatos do Enem despencando como despencou, né? A concepção atrasada da educação por trás desse e dos outros ministros anteriores, o que foi o Weintraub à frente do Ministério da Educação, é um retrocesso muito grande. Mas tem também a questão das armas, né? Eu sei que é um tema que eu insisto muito, e não à toa, você tem um desmonte do Estatuto de Desarmamento como nunca se viu. Hoje a sociedade civil compra mais munição do que todas as polícias juntas. Hoje você tem a coluna central do Estado Democrático de Direito, que é o monopólio da força, quebrado completamente no governo Bolsonaro. Então hoje você tem uma sociedade armada, que é um projeto de sociedade miliciana, que eu coloco no mesmo patamar da crise da saúde e da crise da educação. Enfim, em termos científicos, se você olhar o que acontece com os órgãos de fomento, com os órgãos de pesquisa e com as universidades, você tem um retrocesso que nós vamos demorar muitos anos para recuperar. Então, é um retrocesso completo. A gente já tinha vivido 40 anos em 4, a gente retrocedeu 140 anos em 4. Né? Então, a gente vai demorar um tempo para se ver livre disso tudo.
Com certeza.
Muito bem, estamos chegando ao final da entrevista, né, Adri,
com Marcelo
Freixo. Não, mas vamos lá, tem mais uma pergunta também.
Não, é porque muita gente aqui na nossa comunidade, sempre quando a gente traz, fala, precisamos eleger mais deputados progressistas, precisamos eleger um parlamento, e aí eu queria que você deixasse como que a gente faz isso, né, a construção de um parlamento, mas porque vocês são o quê? 130, né, oposição?
É, e aí, 130 generosamente, né?
E aí, 130 numa visão otimista, mas 130.
Num governo Lula, se tiver um terceiro governo Lula em 2023, né, também estou na linha, né, temos que ter calma, né, mas vai ser muito importante, né, um parlamento que não seja tão assim, né, do centrão, né, tão conservador, tão, né, como conquistar isso?
Olha, eu acho ótimo, muito obrigado por essa pergunta. Eu sempre falo o tempo todo, e como eu estou em, né, numa pré-campanha para governo, eu falo o tempo todo, por favor, elejam deputados estaduais e deputados federais desse campo, né? Não se esqueçam disso, é tão importante quanto eleger governador, eleger presidente, eleger os nossos deputados. Eu acho que a federação, que é um outro assunto, né? Dri, Renato, muito importante. Eu estou o dia inteiro, todos os dias, eu tenho pelo menos uma reunião sobre federação, eu defendo a federação, Eu acho que a gente tem que fazer a federação. Eu acho que a federação pode nos levar a eleger um número maior de deputados. Pelas minhas contas, a gente pode sair de 130, chegar a 180 deputados, se fizermos o dever de casa. Eu acho que isso, para um governo Lula, é muito importante. Ah, mas um partido vai ganhar mais aqui, outro partido vai ganhar mais ali. A gente precisa... Se a gente fala o tempo inteiro que a gente tem que defender a democracia, a federação é um instrumento muito poderoso hoje para fortalecer a democracia e dar governança ao Lula no próximo governo. Então, eu acho que esse é um caminho importante para a gente fortalecer, não um ou outro partido, mas o conjunto do nosso campo.
Muito perfeito. O programa é gravado, mas deixa eu mostrar a caneca, depois eu mandar uma para o Freixo, de presente.
Manda.
Nova caneca da Fórum, caneca 2022, ano de Copa e ano de eleição. Né? É para dar presente para 2022, o ano inteiro de caneca Fórum. Ô Freixo, para finalizar, então, manda sua mensagem aí de para final, sobre suas expectativas políticas, enfim.
Olha, primeiro eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que a gente consiga aí ter um final de ano recuperando afeto, amor, carinho, que é muito importante depois desses anos tão difíceis, né? A gente está aí numa reta final de pandemia, a gente não pode errar, né? Acho que a gente não pode ser Flamengo na Libertadores, né? Errar no, na prorrogação, né, e perder o título. Então acho que a gente tem aí que entender, né, o que nos cabe nesse ainda momento delicado da pandemia, que a gente sabe que todo mundo quer muito sair, abraçar, fazer festa, mas que o ano de 22 seja um ano que a gente retome a vida, entendendo que a vida precisa ser melhor, né? Que o ano novo possa realmente ter um significado muito profundo de um feliz ano novo, né? E que a gente, ao retomar a vida, ao voltar a encontrar, voltar a abraçar, voltar a conviver, que a gente faça isso trazendo um ano diferente, um ano de democracia, um ano de amor, um ano de carinho, superando essa raiva, esse ódio, essa intolerância tão característica do fascismo e da extrema-direita brasileira. Então, que o ano de 22 traga essa mudança profunda nas nossas ações também.
Vocês tomaram um gol do Flamengo na prorrogação, e o meu time, o Santos, tomou aos 48 minutos do segundo tempo. Olha, não é
exatamente.
Fácil. É dolorido.
Valeu, tudo de bom. Será um ano muito
obrigado.
Bom trabalho, né? Muito obrigada, Freixo. E é isso. Um ótimo ano novo. Boas festas. Obrigada a você que está aqui nos acompanhando. E até a próxima.
Valeu, gente.
Valeu. Obrigado, gente.